Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma live do Papo Veloz. Olha, daqui a pouco eu pingar uma notificação aqui no meu telefone, aqui não apareceu ainda, quando pingar eu aviso para vocês, indicando que já é o vídeo, está no ar, que é hora de live, é para ver o quanto tempo tem de atraso aqui, mais ou menos, né? Mas não importa. O que importa é que, ó, acabou de pingar aqui, ó, pingou aqui, ó, pingou aqui a notificação aqui no meu telefone, indicando o quê? Que é hora de live. Sim, mais um programa começando aqui do Papo Veloz. Vocês estão vendo aí o programa que vocês acompanham as nossas redes sociais, né? Arroba PGM Papo Veloz no Facebook, no YouTube. No YouTube não, calma. No Facebook, no Instagram, no Twitter, no TikTok. Olha só, são 90 minutos, já tô começando a ficar meio grogue aqui. Fuso elas de Ricardo Albuquerque, uma desgraça. E principalmente, acompanhe também aqui o programa nas plataformas de música. Spotify, Apple Music, Deezer, Google Podcast e Amazon Music, entendeu? E claro, aproveita que você tá vendo aqui a sua live. Tem pessoas que vão agredir aqui embaixo. Aproveita que você tá vendo aqui a live agora. Se inscreve no canal, curte o vídeo, ative as notificações para poder acompanhar todas as novidades do nosso programa, que ano que vem terá várias atrações novas, né? Ao longo da semana, né? Isso aí, quem poderia explicar, obviamente, é essa pessoa que vai aparecer aqui do lado, que deve ter ficado meio curioso com a notificação ali do telefone, né, pingando aqui. Eu fiz questão de mostrar pra vocês aqui a notificação do telefone aqui. Agora tem camisa. Depois eu vou conversar contigo pra ver uma que caiba nessa pessoa que vai falar aqui, ó. Papo Veloz aqui, a notificação pingou aqui agora, tá bom? Rodrigo, uma boa noite. Né?
Eric,
foi incrível que pareça. Oi.
Levanta um pouquinho. Não, o microfone.
Esse fone de ouvido aqui fica segurando, porque ele tá solto aqui já.
Ah,
tá,
que legal.
Esse fone de ouvido, pra quem acompanha o programa desde os primórdios, né? Pra quem acompanha desde os primórdios, esse fone de ouvido é o primeiro. Ele existe desde os tempos que esse programa tinha outro nome. Aí eu comprei um outro kit, né? De teclado, mouse e vinho, fone de ouvido junto. Tá, eu tô ajeitando aqui ao vivo, ele não encaixa, né? Ele não encaixa. Vai ficar assim, foda-se. E esse fone de ouvido, né? Ele tá ótimo. Só um pouquinho pequeno, né? Mas a gente acostuma. E eu deixei esse telefone aqui em Ricardo Albuquerque. Esse fone de ouvido em Ricardo Albuquerque, junto com o computador que tá aqui, né? Eu troquei a máquina e a Janek ganhou uma máquina boa, né? Mas enfim. Boa noite.
Salve, boa Eric. Noite. Salve todos os ouvintes. O esporte ao motor vai chegando no fim do ano. As categorias vão definindo os seus campeões. E o seguinte, Eric, a gente tá em ritmo de Copa do Mundo, mas esporte a motor é bom.
Bom. Esporte a motor é bom, cara. A gente...
Quer saber o áudio rushado, o que é isso, Leandro? Por favor, me dê um feedback, gente. Eu tive que mudar a mesa de lugar e eu tô já no maior veneno ali, né? Com esse microfone aqui. Quem puder me dar um, eu agradeço. Vou fazer uma vaquinha pra comprar de um microfone.
Eu continuo aguardando. Continuo aguardando uma possibilidade pra poder.
Ter um monitor novo.
Exatamente, já estou. Eu vou até ver aqui no Boa Dica. Ele tá, acho que deu uma barateada. Eu acho que ele deu uma barateada. Já está em. Não tá aqui ainda.
Dá pra zoar ela no Zoom depois.
Aham. Uhum. Vou dar uma olhadinha lá. Mas calma. Enfim. Por incrível que pareça, apesar de a gente estar em ritmo de Copa do Mundo, já caiu um pouquinho mais. Ela tá em 742. Tá em 900 quando comecei a procurar. Seguinte, moleque, cara, a gente tá em ritmo de Copa do Mundo, né? Hoje, inclusive, eu quase passei mal com o jogo lá, mas isso não é o caso.
Aliás, a minha sabedoria é essa, pessoal. Entrem nos fóruns de futebol. Não aqui, tá? Mas entrem nos fóruns de futebol, que amanhã começa a rodada decisiva. E pela primeira vez Essa é a Copa do Mundo onde a gente tem a maior quantidade de times com situação indefinida para a última rodada. Nunca aconteceu de 27 de 32 seleções terem seus destinos ainda incertos para as oitavas de final ou para a volta para o aeroporto.
Ou no caso do Catar, para a volta para casa mesmo. Né?
Que aliás, só dois foram eliminados automaticamente, matematicamente, né?
Não, Catar e Canadá. Não, é tipo assim... O Catar conseguiu, por isso, ser eliminado na segunda rodada.
Sim.
A África do Sul ficou na primeira fase de 2010? Ficou em 2010, mas tipo...
Tentou até o fim.
Lutou até o final. O Catar não, cara. O Catar na segunda rodada.
E teve que contar com um jogo de comadres entre México e Uruguai.
Pelo amor de Deus.
Cara, só uma possibilidade faria da gente ter jogos... Onde um não entregasse o ouro pro outro, se pegasse o sistema que o pessoal aqui em Santos faz na sinuca. Qualquer dia eu explico com calma, porque é bem complicado.
Aham, depois você me explica aí depois do off.
Vamos ver os comentários, Eric?
Vamos começar, né? Vamos começar o programa?
Pô, ó o Matheus. Apito final com o Luciano do Vale. Matheus, se eu tivesse essa honra, eu com certeza. Metade da minha ansiedade, da minha tensão. Dos picos deprê, eu não teria. Se eu tivesse esse nível, eu tava feliz pra caramba. Aí ele manda um boa noite pra todo mundo. Na falta de Alonso, tem um fazer bosta no Uruguai, sim. Ah, Alonso. Alonso fazendo aloncices. Carlos Fonseca mandando um boa noite pra nós dois. Papo veloz em ritmo de Copa. E tem Copa também no Esporte ao Motor. Acabou que vocês vão descobrir.
Uhum.
Leandro Fausto mandou um boa noite. Aí o Leandro Fausto fala do áudio rushado. Não sei o que ele quis dizer com isso, mas pelo amor de Deus, não nos prive de feedback, por favor, principalmente no que diz em áudio. Matheus Góes dizendo o Eric suas pratinhas. Prantinha. Ele quis escrever prantinhas para tirar uma onda.
Mas as prantinhas não são minhas, são da Janaia.
Eu ia falar negócio, deixa eu ficar aqui.
As prantinhas não são minhas, são da Janai. Entendeu? E aliás, eu tava até mostrando aqui a mesa dela de trabalho, fica aqui do lado. Nossa, cheio de badulá que a gente tem que arrumar boa, né? Falar de cobertura. Ops!
Papo veloz.
Falar de cobertura. Nossa, falar de cobertura, velho.
Eu sei o que ele quis dizer com isso. O Matheus disse que a música tava muito alta, abafando, era porque o Eric tava tentando ajustar o microfone dele. Carlos Fonseca tirando uma onda. Com o nosso uniforme. Carlos, é excelente pra usar esse tipo de lapela aqui, quer ver, ó?
Ô, Rodrigo, o falha de cobertura é a versão futebolística do Choque de Cultura.
Sim, tô ligado. Por isso que eu falei que eu sabia a referência. É esse aqui, gente, ó. Melhor lapela que vocês podem comprar na vida é esse aqui. Vocês estão vendo aqui, ó? É da Sony, tá? É o melhor. Esse aqui é o modelo SM2, mas já tem o SM3. Mas esse 2 aqui atende muito bem, é o melhor. Olha como é que é o gancho atrás. Ele é fixo e ele gira para todos os lados. Só tem um problema. Se vocês forem usar com camiseta regata normal, vocês têm que fazer só aqui, ó. Só fazer essa voltinha aqui, ó. Rodrigo Vilela ensinando a pôr microfone e lapela. Eu faço todo dia, então eu tenho autoridade para falar. Ó, aqui, ó. Porque aí o fio vai ficar por trás do gancho, porque se vocês tentarem prender assim, o fio vai ficar torto. Mas se vocês usarem na camisa polo, ele entra aqui, ó. Aqui, ó. Facinho. É uma maravilha, gente. Camisa polo, pra fazer isso aqui, é excelente. Matheus tira uma onda do vestindo do uniforme da empresa. Deixa eu colocar esse comentário aqui. Esse comentário é de uma amiga minha, de uma das melhores fotógrafas que eu conheço. A Tayane tá deixando o comentário aqui. Boa live pra todo mundo, com certeza vai ser muito boa, porque nós vamos falar de gente campeã. Parece a camisa da Band na época do Luciano do Vale. Leandro, parece tantas empresas com tantas camisas. Essa camisa mescla é a salvação da lavoura, sabe? Você não tem o que fazer, bota uma mescla e já era.
Uhum. O meu uniforme do colégio que eu me formei é uma mescla. Eu tenho até hoje lá guardado.
A minha da Record é uma escura. É o cinza escuro, que tem um outro nome também próprio.
Uhum.
Compras ao vivo, bicho, pois é. Aliás, falar em compras ao vivo, Zais, patrocina a gente. Ó, isso aqui é pra quem usa muito óculos ou tem que limpar muita lente. Comprem, é muito bom.
Não, e hoje, inclusive, nós temos aqui na live a participação do... Você aparece ali atrás? Não,
Madruguinha?
Não, não. Aqui, ó. Está até a participação do Felisberto Natalino.
O Felisberto! Atrás,
aparece aqui, aparece aqui.
Eu já conhecia essa figura.
Felisberto Natalino, que é um bonequinho que a Janai fez, né? Hoje, tá, hoje ele tá com a bandeira do Brasil. Vai ficar com a plaquinha ali do...
O ódio do nada fica rápido, é verdade. Às vezes dá umas engasgadas.
Hoje tá com a bandeirinha, né? É o Felisberto Natalino, que o bonequinho
boa
que a gente fez
pra
decorar a escola. Boa noite, Vanessa. Pra decorar o Natal da escola lá, aquela trabalha.
Essa Copa tá em vez de 2006, onde tava tudo definido na última rodada, quase tudo.
Né? Enfim.
Está se criando um clima terrível. Não, tá não. Hoje vai ser legal. Tutorial pocket de lapela. Cortem e joguem, pessoal. Pra quem cortou.
Corte daqui a pouco. Ok, de... na moral, se tivesse. Se a gente tivesse mais alguém pra assistir todo o programa. Bom que eu vou achar na câmera ao vivo aqui. Não, óbvio, não desmerecendo, claro, o trabalho do Rodrigo, que eu sei que é muito.
Eu entendo, fica tranquilo, Eric.
É, mas tipo assim, se tivesse um editor a mais e que pudesse, tivesse tempo.
Cara, não precisava nem ser um editor a mais, se eu tivesse um editor.
É. A câmera tá mexendo. A câmera está mexendo. Porque eu fico mexendo aqui na câmera. É bom é isso. Lá em casa, eu tenho tudo ajeitado, tudo bonitinho. Aqui é cada dia uma configuração diferente.
Genial! Cada dia uma emoção nova.
Eu odeio isso. Sabe como é que é? Pessoas. É o que eu falo, autistas gostam de seguir rotinas, né?
É.
Ficar fugindo muito da rotina.
A nossa rotina disciplinar às vezes complica um pouco.
Bom, você já acabou de comer os Cheetos aí?
Não, mas vamos comendo. Ó, patrocínio de Evicen, pimenta mexicana. Se é pra comer, vamos tacar uma jalapenha.
É só, a gente pode começar o programa.
Você ouviu isso?
Você
ouviu essa vinheta?
Não, não ouvi a vinheta, mas... pessoas, eu já vou adiantar logo. Eu tô tão em ritmo de Copa. E não teve nada essa semana. Eu tô aqui apresentando meio que pra tapar buraco. Muito provavelmente você pega de surpresa com a pauta. Ah, então, e assim, e o fato de eu estar em Ricardo Buquerque já me ajuda bastante. Então, assim, não estranhe, tá? A gente vai tentar fazer o melhor que a gente pode. Eu sei que... já estamos já em ritmo de final de ano também. A gente daqui a pouco vai começar a fazer retrospectiva, porque a gente, não tem mais nada, tem praticamente mais nada. Não tem praticamente mais nada. Só falta, acho que de grande assim, só Stock Car que falta, Stock Car BR. Fora uma outra categoria que está encerrando já também. Começa agora que a gente vai começar aqui. Bom, como já teve o anúncio ali do Plim, foi o Plim, se foi o Plim Plim Plim, é porque às vezes eu não escuto, porque quando eu tô irritado não escuto bosta nenhuma. Já viram aqui embaixo no título aqui do GC passando, né? O Miquel Ascona fechando o título do WTCR de 2022. Apesar dos altos memes que tiveram na temporada. Cristo amado, mas acabou. Terminou, conseguiu terminar.
Conseguiu terminar, Eric. E conseguiu terminar já nos treinos. Porque pro Nestor Girolami ser campeão, ele tinha que fazer a pole. Vocês estão vendo aí os melhores momentos da classificação? Porque a classificação definiu o campeão. Circuito curto de... Jeddah, eles não usaram o circuito completo, eles usaram a versão mais curta, que é aquela que logo na segunda chicane corta pro outro lado. Olha lá, essa é a parte que corta pro outro lado, aí volta pra volta.
Pra volta.
E aí é o que aconteceu. O Nestor Girolami teve problemas no treino, quer dizer, no treino não, na classificação. E aí Miquel Ascona automaticamente, antes das provas, se sagrou campeão. A festa da Hyundai, que desde que voltou o WTCR faz o terceiro campeão, Eric. Gabriele Tarquini, Norbert Michelis e agora o Miquel Ascona. Que quando entrou na Cupra... já tinha mostrado um baita serviço. Ele já mostrava serviço no TCR Europa, no Campeonato Europeu de TCR. Já era um baita nome. E Cara, ele faz muito por merecer, Eric. Ele faz muito, muito por merecer. Ah, mas o WTCR tá enfraquecido. Não interessa. Ele fez o que espera dele. Ainda que... Quer dizer, não tá enfraquecido. Está curto. Tem poucos carros. Os nomes que estão lá são bons. Principalmente desse piloto aí da Continuo. Esse carrinho amarelo número 17 da equipe DHL Continuo. Que é um dos caras, Eric, é um dos caras mais gente boa do esporte a motor. Natanael Berton.
Sim, sim. Aliás, parênteses, né, Rodrigo? É, o circuito.
Olha o belo troféu. É muito lindo esse troféu do WTCR. Carai. Pelo menos isso,
aliás,
né?
Aliás, Rodrigo, cabe até mencionar, até um parênteses. O circuito de Jeddah vai sofrer. Já que a gente tá falando de Jeddah, vai sofrer algumas alterações. Pro ano que vem, as curvas, acho que 14 e 22 vão ter um muro mais pra dentro da pista. Mais pra dentro.
Sabe uma mudança que eles podiam fazer? É não ter mais corrida aí.
Aí seria bom, mas só que, pô... É, alguém esqueceu de largar, né?
Foi o Attila Tati. Puta, que fase da Honda, como diria Milton Leite. Aliás, o Milton Leite hoje no Jogo do Brasil, ele soltou um paulistano da cidade de São Paulo.
Claro.
Eu não sabia que existia paulistano da cidade de Manaus.
É, mas a minha pergunta. Às vezes eu tenho essa dúvida. Paulistano é que nasce na cidade?
É, paulistano é da cidade. Paulista é do estado.
Ah, tá.
Você viu um carrinho branco, Eric? Branco com uma faixa verde e preta? Agora há pouco? É o carro da equipe do. Da Zengo. Cara, a Zengo, ela era uma equipe que só corria de vez em nunca, fez a temporada inteira. Eu vou botar alguns comentários depois sobre o futuro do WTCR e o que esperar. Porque a primeira pergunta que a gente faz pro WTCR, Eric, é se a Lincoln Co. vai voltar. A segunda é se a Goodyear vai fazer um pneu decente pro ano que vem. E a terceira é se a Discovery, que já não bastasse fazer programa bosta, ainda tá querendo fazer categoria bosta. Porque a Discovery fez tudo que não devia fazer numa categoria. Já começa por aí. Vou sentar a crítica. Ah, se tiver alguém que trabalha na Discovery, foda-se. Mas vou falar. Vou fechar minhas portas na Discovery, mas foda-se. É inadmissível a falta de comando que o pessoal da Discovery...
Não, Events, pausa pro cidadão aí, né?
É, da Discovery Events fez. Aí olha o que aconteceu. O Mick, eles tinham tirado o Giri Magno, aí o Franco Di Girolami foi lá e tirou o Mick, eles da pista. Vitória de Natanael Berton, Norbert Mick, eles em segundo, Tom Coronel em terceiro, na primeira prova. Aí a largada... a largada pra segunda corrida. Com Attila Tati largando na primeira posição... E sabe quem é esse número 110, Eric? É uma grata surpresa também vinda do TCR Europa. Vitor Davidovski. Você sabe de onde ele é? Da Macedônia. Olha lá, Tati, Ketsburg. Olha o nível dos pilotos. Attila Tati, Nick Ketsburg, Nestor Girolami, Esteban Guerrieri. Ah, me dizer que tá fraco a categoria, é que a Discovery não soube fazer. Aquele episódio em Nürburgring, pô, era pra correr, vamos fazer no misto, no circuito permanente. Ah, mas não tá ainda, meu, todo mundo conhece o misto tá homologado, o misto tem grau 1 da FIA. Vamos fazer isso. Ah, mas vai ter que puxar as barreiras. Não faz mal, mas vai ter corrida. Tinha insistido até fazer a corrida. A Discovery precisa... tomar conta da categoria. Então dá pra outro. Dá pra outro tomar conta. Não pode o Mundial de Turismo, sendo que o TCR é ultra organizado, não pode o Mundial de Turismo ficar largado por causa da Discovery. Cara, quem promove e organiza o campeonato é o culpado. Eu tô sendo muito exagerado, Eric?
Não, é principalmente, né, Rodrigo? Não, apesar de ser chancelado pela FIA, né? Mas... Né?
Claro, é igual a Fórmula 1. A Fórmula 1, quem que organiza a bagaça? É a Liberty.
É. E aí é um troço, assim... E fica uma situação muito estranha. Imagina, eventos cancelados. Foram vários eventos cancelados. O tiozinho aí batendo aí...
Eita. O Berton deu no meio do Daniel Negg. Daí ficou sem pneu. Fim de corrida... Acabou o... E ele reclamou pra caramba. Rapaz, ele gritou muito. Aí terminou em bandeira amarela. A última prova do ano. Vitória de Gilles Magno. Com o Vitor Davidovski na segunda posição. E Mikel Ascona encerrando. Festa da Audi. Fazendo as duas vitórias na rodada da Arábia Saudita. Aí a festa do belga. Que era pra ter ganho a medalha de ouro lá no Motorsports Game, Eric. Por algum... Olha lá. É o fim.
Acabou, vai embora.
Esperamos que seja o fim do ano só, tá?
É, rapaz. Porque pô, é inaceitável isso. Ter uma... Tentar se manter uma categoria de turismo, né? Mas não haver esse cuidado, né, cara? Esse capricho, porque, pô. Que, cara, Leandro, não teve, eu acho.
Dessa vez não.
Não, milagre. É porque assim, cara, fica um troço meio estranho. Fica um troço meio estranho, porque, tipo, é o que eu falo. É que nem você ter. Já que esse ritmo de Copa do Mundo é que nem você ter, porra, botar uma empresa meio chinfrim pra ajudar a organizar a Copa do Mundo e tal, mas assim, a gente só espera que essa draga que foi a temporada de 22 lá pro WTCR tenha sido só assim, uma adaptação,
uma saca? Fatalidade da Goodyear. Porque, assim, muitos dos problemas foram causados pelos estouros de pneu, que tá sem resposta até agora. A Lincoln Co. saiu como culpada em represália, abandonou as últimas etapas. O Santiago Rutia tava na briga do título, junto com o Ian Erlacher, que tava buscando repetir a dose, abandonaram o campeonato. Não é um negócio legal isso. O piloto fica vendido, mas o piloto é da montadora. Uhum. Tem que chegar numa conclusão, gente. É simples, tem que chegar numa conclusão. O que aconteceu? Foi pressão, foi um asfalto novo, vamos testar, não vamos testar, enfim. O WTCR precisa ser levado a sério pela Discovery. É o primeiro ano que a Discovery pega, estava sendo organizado pela Eurosports. Aí a Discovery comprou o grupo Eurosports. Comprou a promotora junto. É o primeiro ano. A primeira impressão é a que fica. A primeira impressão é a porcaria.
Como estranho.
Parece os programinhas que a Discovery gosta de fazer por aí, aqueles programas com aquelas traduções horríveis. Abre o olho.
É, galera, o negócio tá ficando esquisito agora.
Vocês não
estão
lidando com o Drew e o Scott, não. Vocês estão lidando com montadoras, com conglomerados automobilísticos que injetam bilhões no planeta. Abre o olho. O Leandro falou que o WTCR tá abandonado. O Rômulo diz que o Leandro tá sendo teimoso. Pros dois, eu acabei de dizer... Os problemas são pontuais, eles estão visíveis. Não é um bagulho que, puta, não sei o que tá acontecendo. Não, eles são visíveis, os problemas. Você... É que, assim, eu... A categoria proíbe equipes de fábrica. Ok, eu acho legal isso pra você evitar o domínio de algumas. Mas sim. Eu, no Mundial, abriria a exceção pra uma equipe de fábrica... Para dois carros só. E equipes satélites que pudessem levar até três de cada. Mas satélite. Não é, por exemplo, o caso da Siam Polestar, que, para quem não sabe, a Polestar ela tá voltada pro grupo Dili, o grupo Dili, que é o que tem a Volvo, a Dili e a Lincoln Co. Uhum. A Polestar tá para esse grupo do mesmo jeito, por exemplo, que a MG tá para Mercedes, que a M tá para BMW. Entendeu? Ela é um braço esportivo dentro da Volvo.
Ou tipo, por exemplo, uma a Ferrari na Fiat, não sei.
Não, não, a Ferrari é montadora, ela não é um grupo coisa. Soa bizarro a Cian Polestar ter duas equipes, uma se chama Cian Racing, a outra Cian Polestar, só pra enfiar os cinco carros da Lincoln Co. Tá de sacanagem com a minha cara. O que que acontece? Todas as outras fizeram isso. A Continue, ela tem a Continue Racing e a DHL Continue Racing. A Hyundai tem a BRC Hyundai e tem a BRC Angster Hyundai.
É que nem a Andretti, velho. A Andretti tem a... Tem três carros, tem mais um em parceria com a Hertha.
Tem as parcerias com os outros. Não, mas fica mais ridículo. Então ele abre. Vamos botar uma equipe de fábrica. Aqui, dois carros. E equipe satélite. Mas aí tem que ser outra equipe. Vai buscar qualquer uma. O que mais tem é equipe. Principalmente se você rodar o GT World Challenge e o WEC. Você acha equipe para enfiar no campeonato. Ah, mas mudanças assim não fazem bem pra categoria. Discordo, olha o DTM. Ah, vou pro GPT-3, vai acabar o DTM. Porra, eu não vi acabar nada, pelo contrário. A categoria só tinha três marcas. A Audi tinha caído fora. Ia sobrar só Mercedes e BMW. As duas falaram, desse jeito não dá pra continuar. Mudaram o regulamento. Veio a Porsche, veio a Ferrari, veio a Lamborghini. Dizem que pode entrar... Mas dizem que a GM poderia entrar, mas é só boataria por enquanto. Dizem que a McLaren pode entrar no DTM. E ela pode, ela tem um GT3 que ela participa do GT World Challenge. A Bentley pode entrar. Como que foi com o Maléfico? Ficou maravilhoso. Então mudanças assim fazem muito bem. O Carlos falando que o troféu parece o tambor. Pelo amor de Deus, não me lembra dessa porcaria desse samba. É horrível. E o Rômulo toca num negócio. O WTCR é competitivo. Ele tem o equilíbrio. O problema grave se chama o balanço de performance. Por quê? Porque a Lincoln Co. tinha um carro muito avançado. E aí era o que a Lincoln Co. tava chiando com a Goodyear. Quando tinha que botar o balanço de performance e tinha que correr com lastro, o carro ficava muito pesado e gerava muita pressão no pneu. E a Goodyear não se preparou para isso. Aí a Goodyear disse que a Lincoln Co. era mentirosa, que calibrava o pneu errado. Aí por isso que a Lincoln Co. ficou brava e saiu do campeonato. Falei, então desse jeito a gente não vai mais correr. Honda na largada, Race or Dreams, é só um sonho mesmo, que o Tati ficou empacado na primeira prova. O Carlos falando que se é da Macedônia, persona não grata na Itália, porra. Se todo macedônio for persona não grata na Itália, tem que botar persona não grata ou o corno que perdeu o pênalti contra a Irlanda do Norte. Isso sim. Carlos Fonseca do Norte, antes a Grécia reclame.
Ah, tá, porque é Macedônia do Norte,
sim.
No país.
Ah, senão a Grécia reclama. Tá. É tipo a Turquia com Chipre, né?
Uhum.
Come mais, ela não se pode comer numa live. Não, mas o Eric não falou isso e ninguém falou. Eu como mesmo, o povo sabe. Aqui é tirar a zoeira total.
Amigo, olha só. A gente, olha só.
A gente brinca, não é mal.
Ué.
Se for fazer merchan de algum produto alimentício, tem que comer mesmo. Pô, é gostoso esse salgadinho aqui, gente. Aliás, tudo que tem pimenta mexicana, a jalapeño, né, que é maravilhosa. Um amigo meu que foi pro México. Tomara que ele tenha trazido algumas pra mim. Carlos, daqui a pouco eu ponho esse teu comentário aqui. Guarda ele pra quando eu falar de Fórmula 1. Legal a corrida, Eric, pelos melhores momentos. Gostou, né?
Deu pra curtir, vai.
Eu adoro categoria turismo. Eu amo essa categoria.
Eu lembro do Washington falando. É que é? É, corrida boa é aquela que tem carro com número na porta.
É, número na porta, no teto. Essa é só no vidro.
É.
Olha, O futuro é incerto, mas se souberem trabalhar, o futuro vai ser muito promissor para o WTCR.
Sim, sim, sim.
Se vocês aqui sabem, também, ano que vem vai ter a TCR Brasil.
Uhum.
Junto ao TCR, o TCR South America, que já tem seu calendário definido, a gente vai falar logo logo, vai ter o TCR Brasil. Algumas etapas vão ser para o TCR Brasil. E o encerramento dessa vez vai ser aqui no Brasil, do campeonato. Ele foi na Argentina no ano passado, vai ser no Brasil. E eles vão fazendo essa alternativa, começando na Argentina, terminando no Brasil dessa vez, com o Uruguai no meio, com a etapa de Rivera. Eu colocaria o circuito de rua de Punta del Este, o mesmo que eles usavam para a Fórmula E, eu poria ele para o TCR. É um circuito bacana, dá para usar numa boa. Ô, Rômulo, WRC ou WTCC? Eu lembro que o WRC tinha número na porta, mas eu não lembro se era grande. Eu lembro só daqueles numericos pequenos que eles sempre punham. É uma boa pra imaginar. Classificação final, Eric.
Cadê?
Mikel Ascona, campeão, 337 pontos. Aliás, merecidíssimo. Digo de novo, parabéns, Mikel Ascona. Nestor Girolami, 254. E, graças às belíssimas provas que ele fez no Bahrein e na Arábia Saudita, o Nathanael Berton chegou em terceiro com 240. Eric, eu vou mandar um parabéns para ele em nome do programa. Você não duvida se ele mandar um áudio para cá?
Ah, eu
se quero ele mandar, ver. Eu ponho semana que vem.
Eu quero ver. Essa eu
em inglês estou pagando mesmo. Inglês, francês, fala à vontade.
Eu estou pagando para ver.
O Berton é um dos pilotos mais gente boa que existe no esporte a motor.
Ah, cara, é bom quando tem, né?
Piloto de
gente boa, né? É bom quando tem piloto de gente boa. Apoiando. Mas enfim, né?
Vamos!
Vamos, né? Vamos dar sequência
aqui pro programa. Deixa eu pôr a vinheta. O sininho primeiro. Porque tem mais campeão.
Mais um campeonato acabando e decidindo o título, né? Vai lá, dá o play aí no que é hoje aí. Dá o play no que é hoje. Olha, eu tô essa hora é foda também, né? São 10 da noite, Rodrigo. Já tô começando a ficar.
Boa, Eric.
Eu tô acostumado com o fuso lá de Ricardo já, que essa hora aqui essa hora já tô crashando já.
Te entendo, Eric.
Não, normal, vamos lá. Teve, como vocês estão vendo aí no título, né? A etapa do Uruguai da Extreme E, né? Pelo menos nesse ponto o 44 conseguiu um título, né? Pelo menos na Extreme E o 44 conseguiu um título, né? O Lewis Hamilton conseguiu ser campeão, né? Já que na Fórmula 1 não foi, mas pelo menos a equipe dele conseguiu fechar.
Eric.
Oi.
E se você imagina como que foi esse título? Tava na mão da equipe do Rosberg conseguiu o bicampeonato. Uma besteira fez eles serem desclassificados. Vamos ver os melhores momentos que a gente interessa, né? O que interessa.
Vamos lá, né?
Primeira vez que eu tô usando o vídeo da Extreme E. Vamos ver se eles não bloqueiam. Primeira semifinal, olha lá. Primeira semifinal teve a equipe do... na Rosberg. Teve a... a Scheidt e a Veloci. Scheidt não, perdão, a Ganassi.
Alguém quebrando a cara aí?
Quem quebrou a cara foi o... o Christofferson, olha lá.
É impressão, eu juro que eu vi que ele tava atropelando um bicho ali.
Oi?
Eu pensei que ele tava atropelando algum Pokémon ali que tinha no meio da estrada.
Algum Pokémon, deve ser algum. Lá no Uruguai, não... deixa eu ficar quieto, eu ia falar besteira.
aliás, parênteses, já que a gente tá vendo aqui a semifinal rolando. Botaram umas plaquinhas do. Até lembrei de você, inclusive. Botaram umas plaquinhas aqui no Parque Radical lá daqui de Deodoro. uma plaquinha, tipo assim, cuidado, jacaré antipático. Aí bota a foto daquele jacaré do pica-pau.
Zero jacaré.
Eu vou te mandar essa foto aqui enquanto eles estão vendo aí. Tem um maluco fazendo tri-wide aí.
Troca de pilotos. Você viu que legal? O tri-wide na troca de pilotos. Aí entraram. Entrou a Clara Anderson. Aliás, a Clara Anderson não. Entrou a... O Anderson. É, tem a Clara Anderson. E tem o Anderson, que corre com a... Sarah Price, que é o que entrou. Olha lá, o R. Anderson.
Eles não têm relação, não, né?
Não, não. Esse R. Anderson, ele é americano. Tem nada a ver. E entrou no lugar do Kyle LeDuc. Lembra quando a gente falou no início, Eric, da Extreme E, que a Ganassi era a única equipe onde a mina era mais conhecida que o cara?
Uhum.
O cara rodou. Olha lá, a Price e o Anderson ficaram na terceira posição. E aí passaram para a final a Clara e o Nasser Al-Attiyah, que conhecemos pouco, né, Eric? É só campeão do Rally Dakar, só medalhista olímpico.
Uhum.
Molly Taylor e Tim Hansen estreando na Veloce para esse ano, já estão confirmados para o ano que vem. E aí a outra semifinal. Olha lá, Andretti, McLaren e... Sainz. Aciona Sainz.
Lembrando que a Sainz, ela tá com o pai, né?
E a filha.
É o pai que tá competindo. O irmão do piloto da Ferrari. Caramba, olha
isso. Foi o que aconteceu com o Carlos Sainz.
Era bônus. Deixou ali um pedaço do para-choque.
Mas
ali.
Não era ele, não. Era a filha. Era a Laia que tava correndo.
Aliás, eita, que isso, velho?
Aliás, a primeira competição que as duas semifinais, os três começam as mulheres e depois vão os homens. As três mulheres estão começando a pilotar, as três pilotas. A Emma Gilmore, olha lá, passando aí a Kate Mullins. Emma Gilmore, que deu a trancada na Laia Sainz, e a Laia Sainz
foi sozinha.
Viu o mundo ao contrário por duas vezes.
Ela foi sozinha.
E a cara dela, ela não gostou, ela ficou no mau veneno. Mas não tinha o que fazer, quis. Tava muito otimista na manobra. E aí, a hora que entraram os outros pilotos, olha lá, Tanner Foust. Na segunda posição, o Kevin Hansen. Os dois Hansen correm, eles são irmãos. O Tim Hansen corre na Veloce e o Kevin Hansen corre na Andretti. Andretti United, aliás, é bom falar isso. O site deixa bem claro, duas potências do esporte a motor, a Andretti e a United Autosports. E o United Autosports, sabe quem tem como dono? Zac Brown.
Galera... O Zac Brown, aí nessa bica dele vai tentar achar alguém pra pegar a McLaren daí?
Ele tem aí as duas equipes.
É. Não, vai tentar tirar daí alguém pra correr na McLaren?
Deixa. Ah, não duvido. Olha lá, o Sainz na terceira posição, Emma Gilmore e Tanner Foust em segundo, Kate Mullins e Tim Hansen e Kevin Hansen na primeira posição. Agora nós vamos pra outra. Nós vamos pra Crazy Race. A corrida maluca dos que tinham ficado fora.
Corrida maluca. Daqui a pouco aparece aí o...
Christofferson. A corrida maluca é assim. São os três derrotados na primeira fase. E mais o melhor semifinalista derrotado, que foi o Christofferson. Olha lá. Com a Alan Kotulinski. Olha lá. Quem começou? Olha lá. Gutierrez. A X44 estava na Crazy Race. Olha lá. A Gutierrez. Mas
vale vaga na final, é isso aí ou coisa do tipo?
Oi?
Isso aí vale vaga na final, coisa
vale
do tipo?
Vale vaga na final. Dois passam pra final. Ó, na câmera da Alan Kotulinski. Ela tava indo pra cima da Gutierrez. Aí é o que aconteceu. Aí tomou totó, a Gutierrez foi lá pra cima. Aí deu na lateral do... da... Agora eu já me esqueci. Quem que tava no carro nessa altura? Ó, o que aconteceu. Besteira. Acabou ficando de fora da final. Na última posição tava a Rida Roças. A essa altura.
Dead, né?
E aí o abandono da Roças.
O carro foi de base.
Enquanto tinha troca. Olha lá, Gutierrez. Rapaz do céu. Olha isso.
Essas pessoas que é uma categoria ecologicamente correta, toda bonitinha.
É.
Não, amigo.
Tem porrada. Olha lá, o pessoal tentando consertar o carro para tentar fazer a equipe para final, mas não teve bilhete, suspensão quebrada. A RXR, a equipe do Rosberg, estava fora da final, Eric. Olha lá, vitória da Gutierrez com o Loeb, ó, o Sebastião Loeb passando. Segunda posição para o Ezequiel Pérez Compani, que corre na... Ele corre na... Na GT World Challenge. A cara do Johan Kristoffersson pensando, puta que me pariu, tamo fora. Ele tentou ir, mas impossível, ficou de fora da final. O carro não andou. E ele e a Kotulinsky estavam fora da prova. Só pra falar, aquela mina que tava disputando com a Cristina Gutierrez era Tamara Molinaro. Só pra ficar os nomes certinhos. E aí os cinco finalistas, Eric, com a ausência da equipe do Rosberg, era só um terceiro lugar pra bastar pro Loeb e pra Gutierrez serem campeões. Só precisava do pódio, com a ausência do Rosberg. E aí vamos pra final, né? Cinco carros, McLaren X44, Ganassi, Veloce e Cupra. Cupra não, a Abit, né? A tão famosa equipe Abit. E aí, Eric, não teve pra ninguém. O Qatari mostrou por que que ele é um dos gênios do off-road. Começaram com os homens, olha lá. Awatia, Loeb, o Tim Hansen, Faust e o Kevin Hansen. Ah, já disparou, olha lá. Ele disparou na ponta, o Nasser Al-Attiyah. O Nasser Al-Attiyah, ele fez dupla no início com a Jutta Kleinschmidt. Os mais novos não vão saber quem é a Jutta Kleinschmidt. Ela é só a primeira e única mulher até hoje a vencer o Rally Dakar. Mas não é o Rally Dakar voltinha na Arábia Saudita, não. Era quando saía de Paris e ia até Dakar.
O Dakar raiz.
É. Não, porque teve uma época que tinha o Paris, Dakar, Paris. Não bastava você passar pelo meio da bandidagem na Mauritânia uma vez, você tinha que passar duas.
Caramba.
Troca de pilotos, é fácil de descobrir. O Kevin usa óculos e o... Agora vão entrar as meninas nos carros. Eles meio que andaram, acho que andaram meio concordando com isso. Bota, vai um gênero, depois vai outro. Acho legal isso. Se bem que as minas mostram no meio dos caras muitas vezes que elas podem. Mas é mais legal ver a disputa em separado.
É, mas assim, mas não existe regra específica.
Não, tipo, existe. Pode pôr quem quiser.
É mais um acordo de cavalheiros mesmo.
Mas é legal pra ver o quebra-pau.
Ah, sim.
Olha lá, a Clara Anderson começou a se mandar. Meu, ela não deve nada pra Kleinschmidt. Essa sueca vai longe. Ela corre o Mundial de Rallycross também. Olha lá, a Cristina Gutierrez estava. Ela foi tentar uma ultrapassagem e ela errou o caminho. Ela teve que meio que frear e voltar pelos checkpoints. E ficou essa. Ela acabou perdendo posições. Só que. Olha lá, ela cruzou na quarta posição. Só que. A Ganassi foi punida em 7 segundos por cortar caminho. E aí, a X44 subiu para a terceira posição e levou o título. Olha lá. Kevin Hansen e Molly Taylor. Molly Taylor corre pra caramba também em quinto. Tim Hansen e Kate Mannes em quarto. Sebastian Loeb e Cristina Gutierrez em terceiro. Tanner Foss e Emma Gilmore em segundo. E a vitória para Nasser Al-Attiyah e Clara Anderson. Campeões, Sebastian Loeb e Cristina Gutierrez. A X44 tem um título. Olha, dois pontos, Eric, de vantagem para o Christofferson e para Alin Kotulinski. Terceira colocação para os Sainz. Quarto lugar para Hammer, para a equipe Ganassi, da Sarah Price e do R. Anderson. Aí a McLaren em quinto, a Cupra na sexta posição, a Andretti em sétimo, a Scheidt Energy em oitavo, a Jenson Button XE em nono e a décima posição para a Veloce. A Veloce fez uma temporada terrível enquanto estava com uma dupla antiga. E eu nem lembro quem tava, eu só lembro da mina que tava correndo, que era Gianpaoli Zonca. E aí a festa do título, festa dos campeões, Sebastian Loeb, mais uma categoria que ele é campeão, Eric.
É, porque o cara não tem mais absolutamente nada pra fazer em casa, né? E aí ele vai, daqui a pouco o Loeb vai virar o Inter, né? Campeão de tudo.
Menos o Brasileirão, né? Que não ganha faz mais de 40 anos.
Ah, menos a Série B também, né?
Ah, eles falam que foi orgulho não ter ganho a Série B. Eu falo, eu acho que é vexame.
Ué.
Mas enfim. Legal a corrida agora, também, né, Eric? Não tem nada de delicado. As ações sociais, cuidar do meu do planeta, o mundo unido por uma causa, é só fora da pista.
Exatamente. É isso que eu tava falando lá atrás. Tipo, fora da pista, não. Os caras são politicamente corretos, fazer tudo direitinho. Não, vamos fazer tal, vamos cuidar do nosso planeta, que a gente só tem ele, a gente não pode acabar com esse planeta, porque é o único que tem cerveja. Então, e churrasco. Então, a gente não pode acabar com esse planeta. Isso até a hora que acende a luzinha verde. Porque quando acende a luzinha verde, quer dizer, eu não sei como é que larga esse troço aí. Se é luz verde, vermelha, quando apaga a luz vermelha, não sei, enfim. E quando apaga a luz vermelha, ou quando pega, enfim,
Quando dá a largada,
como dizia a molecada lá do meus tempos de ensino médio, acabou o amor, isso aqui vai virar um inferno?
Exatamente. Eric, calendário já está definido para o ano que vem.
Então solta a pegada aí.
Dias 11 e 12 de março, Arábia Saudita. Dias 13 e 14 de maio, Escócia. Lá em cima, de Aberdão para cima. Aberdeen, né, que é o certo falar.
Uhum.
8 e 9 de julho, Itália. Provavelmente na Sardenha. 16 e 17 de setembro. Ou Amazônia ou Grand Canyon. Dizem que vai ser etapa no Grand Canyon, se for nos Estados Unidos. Mas estão pensando em uma corrida costeira.
Uhum.
Nos Estados Unidos. Mas está muito mais pendente para acontecer na Amazônia. E encerra no Chile, em Antofagasta. A proposta para 6 corridas é só pro ano que vem, pelo andar da carruagem.
É, um passo de cada vez, né, Madeu?
Vamos ver os comentários? O pessoal tá falando do som. Gente, o som, se ele tá do nada parando e acelerando demais, é culpa da internet. Aí não tem muito o que fazer.
Pois é.
Vamos pros comentários. Cadê? Se a live vídeo cair, não foi culpa minha. Não, passamos lotado pelo andar da carruagem.
É.
Erro grosseiro da equipe do Rosberg colocar mais de 5 mecânicos trabalhando. O limite é 5 e colocou mais, foi idiotice. Mas não tinha o que fazer. Ali estava valendo mais a honra, porque depois que quebrou a suspensão, não tinha o que fazer. Enfim.
Uhum.
Parte radical de Deodoro, irei conhecer. Tá aparecendo os lobbies de força
Horizon. Me avisa quando pra passar bem longe um dia.
Os lobbies de força Horizon 4. Corrida maluca, cadê o Dick Vigarista? Viu o vulgo Schumacher? Só pelo amor de Deus, escreve o Dick certo. Schumacher não,
mas
está sozinho.
Não, mas
não
faz
mesmo.
Mas faz sentido, o Rodrigo, porque o X tá colado com o C. O nome disso é Dedo Gordo. Me disse, é Dedo Gordo. Eu sei porque eu também padeço desse mal.
São quantas equipes mais no stream E?
Acabou de passar, são 8.
Não. 9.
Ah.
9 não.
Acho que a entrada da McLaren foi para 10. Vamos ver.
Ah, vamos. Estou abrindo aqui agora. Estou abrindo aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
10 equipes. Veloci, Rosberg, Button, Andretti, Scheidt, que era a antiga Hispano-Suíça, Hamilton, que é a X44, Acciona Sainz, McLaren, Ganassi e Cupra. Aliás, a Ganassi fez uma parceria com a Hammer no, nessa categoria. RJ Anderson, nome do cara que correu essa etapa. Mas não sei se foi só essa etapa. É, só para falar que na equipe da Veloci, quem estava correndo antes era o Lance Woolwich, que é sul-africano, e a Christine Giampaolizonka. Aí os dois saíram, porque a equipe estava muito ruim, para a entrada do Kevin Hansen e da Molly Taylor. Deixa eu ver outras mudanças que tiveram. Na JBXZ, o Kevin Hansen estava correndo, e como ele foi para a Veloci, entrou o Fraser McConnell, que é jamaicano. Acho que é o primeiro piloto jamaicano que eu vejo. A Scheidt, a Tamara Molinaro correu o tempo todo. O dos homens foi o Oliver Bennett, Timo Scheider, e nessa corrida o Ezequiel Pérez companhia. Vamos esperar 2023. Parece ser legal. Aí ele fala, áudio rochado de novo, som não tá legal. Rápido demais. É, rápido demais é coisa da internet. Não tem muito o que fazer.
É, aliás, Rodrigo, vai falando aí. Aqui do lado fazer um pit stop.
Tá, enquanto o Eric vai fazer o pit stop, deixa eu abrir a tela toda, pessoal. Vamos ver o que a gente espera, né, pessoal? Se vai ter mais equipes. Eu acho que mais equipes não precisa por enquanto, precisa de mais corridas, umas duas a mais. É uma categoria que os pilotos acabam sempre competindo em outras coisas, porque... Mas acho que ela tem que agora se juntar com alguma outra categoria para você criar um calendário onde uma não atropele a outra. Tipo, por exemplo, a Fórmula E. A Fórmula E ela não barra com DTM, geralmente. Porque muita gente do DTM vai para a Fórmula E. Então, isso é bacana. Isso é... São parcerias. É isso. Não tem como fugir muito. Por exemplo, o Mundial de Rallycross pode fazer essa parceria com o Extreme E para não conflitar as datas. Às vezes até o Mundial de Rally também, para não conflitar as datas. Ia ser muito legal. É, o Leandro falou que a Ganassi se lascou e achou uma delícia. E o Romulo falando que o Leandro está muito radical hoje. Hoje? Ele está radical sempre. O Leandro é pior que eu. Romulo, cara, você decorda. Ele vai te zoar o tempo todo. É só não dar corda. Eu tinha muito isso na época da Show de Esporte. Aí eu só levantava, sabe aquele meme da plaquinha, aquele gato com cara de poucos amigos, ou se fica puto é pior? Larga de mão. Você conhece o Eric, você conhece a figura. Ele zoa com a cara de todo mundo. Se der corda, fudeu. Cavalinho falando que eu sou o técnico do Uruguai dos comentários de esporte a motor. O Will Gaúcho. Porque esse cavalinho aí, pelo amor de Deus, eu sei até a origem desse retardado. Né, o... o Pangaré. Ai, ai. O Eric voltou. Não voltou? Voltou.
Voltei. É bom que eu chego e já vejo a porradaria já, né?
Já tem porradaria. Já tem o Leandro falando que foi uma delícia a Ganassi ter se lascado e o Rômulo falando que ele tá radical. Como se fosse só você. Tá bom, mais notícia, Eric.
Vamos lá, né?
Aqui é top. Piloto jamaicano, o carro dele solta muita fumaça. Pô, o Everton podia responder essa, ô Cavalinho. Pergunta pra ele. Aqui é top, papai. Top do quê? Não entendi, Leandro. Calma. Não conheço a equipe top. Calma. McLaren? A McLaren chegou em segundo. Viva a McLaren.
Uhum.
A McLaren pensa no meio ambiente e a Ferrari não. Até parece, mas tudo bem. Pensa enquanto tá tendo dinheiro envolvido. Deixar de ter dinheiro.
Ah, mas sempre, né? Mas sempre tem.
Ele
ué.
Riu por causa do carro da fumaça, é óbvio. Carro da... Já ia falar, carro da fumaça parece os tanques do exército aqui. Aquele fumacê todo. Pior que combosa, mas tudo bem.
Nossa.
Vamos dar um giro, Eric.
Vamos, né?
Só que a gente não vai ser em sexta marcha, tá? Vai ser... Apenas vai ser mais...
Vai ser mais um splash and go mesmo, né?
É, mais um splash and go. Mas com a trilha.
Ah, sim.
MotoGP.
Vamos começar com a MotoGP, Eric.
Lá vem.
Vamos começar com aquele meia-culpa... Que não adianta porra nenhuma, porque já queimaram um piloto. Né, o... Alberto... Alberto... É, achatado. Achatado porque é o Alberto Puig. Puig é aquele cachorro que é achatado. Parece que deu uma porrada no paredão e achatou. Mas bonitinho. Ele deu uma declaração dizendo que isenta o Paul Espargaró. E que a culpa dele ter andado mal não é dele, é da moto. Agora!
Ah, você jura?
Porque quando ele tava lá, correndo, inúmeras vezes ele falou que foi abandonado. Ele saiu da equipe falando que foram os dois piores anos da carreira dele quando ele teve na Honda. Que ele esperava uma coisa, foi outra coisa completamente diferente. E ninguém na Honda se levantou enquanto ele tava lá. Pra falar que, olha, nós vamos conversar com ele pra gente chegar num denominador comum. Agora vem falar isso, quando ele voltou pra KTM, agora não adianta porra nenhuma. Agora fica quieto e bota o rabo no meio das pernas e não repete o erro com o Juanmir.
Agora chora, né?
Caralho, Eric. Olha, tem coisa na MotoGP que me irrita.
Eu falo agora,
vou não, eu quando vi aqui. Essa, eu, falo, eu juro que se eu tivesse o telefone do Puig, eu ligava pra ele pra falar, que adianta falar essa bosta agora?
Desnecessário, né?
Não, pior é que o Paul Espargaró saiu, não foi a equipe que, ah não, vamos tirar o Paul, não, ele falou, não, vou continuar nessa bagaça. Cara, é sério, ele deve ter insistido muito pra conversar com os caras e os caras nem aí. É, falava, ninguém tava nem aí com mau desempenho. Não, o olho era só o Max. Aí agora vem falar que, ah não, a culpa era nossa. Agora não adianta porra nenhuma, caralho.
É, mas a gente já sabia, né? Isso a gente já sabia que a culpa era de vocês. Ah, mano, desnecessário, velho. Total, desnecessário.
Quer uma próxima, Eric? Agora é pra gente ficar bravo de tirar sarro só.
Ah.
Porque a gente vai brigar aqui com todos os ouvintes que a gente tá aqui agora.
E lá vem.
Eu vou ler só o título da notícia. Eu tô abrindo o site do Grande Prêmio e lendo o seguinte.
Ah.
Francesco Bagnaia assume o fascínio, mas revela indecisão sobre usar o número 1 em 2023. Bagnaia, vai pro inferno. Na MotoGP, o número 1 virou uma espécie de zica. Eu não vou ler a palavra que eles escreveram aqui, que é muito pesada. É, já que o último piloto que usou o número 1 com sucesso foi o Michael Doohan, em 98, quando conquistou o último dos seus 5 títulos nas 500 cilindradas. Depois disso, ninguém mais defendeu a coroa de maneira bem sucedida usando o número do campeão. Discordo. Discordo. Porque você ser vice-campeão não é um mau campeonato. Entendeu?
Cara.
Não tem... Como é que se diz? O pessoal fica, ah não, porque Pô, há quanto tempo... Ah, tudo bem, o Rossi. Pô, o Rossi é uma lenda. O Marques é um fenômeno. E foram os únicos que repetiram o título desde dessa época do Michael Durro até agora. O Crivier ganhou o título em 2000, fez questão de usar um. O Kenny Roberts foi campeão em 2000, fez questão de usar um em 2001. Cara, o 1 é status. Olha o Verstappen. O Hamilton não estava usando, o Rosberg provavelmente não usaria, o Verstappen falou, não, eu quero usar, sabe Deus quando que eu vou poder correr com o carro número 1, vou usar. Mas vai usar de novo agora. Complicado isso. Vem me falar.
Eu até abri aqui a matéria.
Eu só tenho fascínio. O Lorenzo, Eric, o Lorenzo, no primeiro título dele, usou um.
Usou, eu lembro.
E foi vice-campeão.
Ou o JL, não.
É, ele fez um J e o L, é. E usou. O Stoner, nos dois títulos dele. Cara, Case Stoner só tem dois títulos, cara. Ele vai ter uns 4 ou 5, sério. Mas enfim, ele sabe o que ele tá fazendo. É, nos dois títulos, ele usou um. Ah, mas o meu número é 27. Sabe o que, que ele fez? Ele punha um 1 e ali no cantinho ele punha 27.
O Hunter Rey fez isso.
O Hunter Rey, 1 e lá embaixo 28.
Não, botou dela dentro do número.
É, então, embaixo, na parte de baixo do 1 tinha lá 28.
Na serifa, sei qual é. Não, peraí. Até ver aqui.
Não, na serifa não, era numa das listras do número. Era substituído pelo 28, em algum cantinho.
Vou dar uma olhadinha aqui agora, mas acho que não era assim, não. Não, era no... Era no... Achei. Era isso aqui.
Era mais embaixinho, né?
É.
Ok.
O número não tinha... A fonte, inclusive, não tinha serifa.
Não. Nesse caso, não tinha. Por exemplo, o Will Power. Ele vai usar um ano que vem.
Rodrigo, é isso aqui, ó, Rodrigo. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Porque também tô sem... É isso aqui, ó.
Isso.
O número tá aqui.
É isso mesmo, ele substituiu, é isso mesmo, uma das listras. Ele substituiu pelo 28. Ok. Uhum. Beleza, mas tá lá o número 1 estampado. Ah, não sei se eu vou usar. Por quê? Tá com medo?
Tá.
Pô, a Banaia tá de sacanagem. Eu vou mandar uma mensagem pro Bastianini. Ganha desse filho da mãe defensor de agressor de mulher e usa o 1 em 2024. Eu já disse aqui, eu, na minha opinião, o campeão tinha que usar um. É uma forma de você dizer pros novos espectadores de uma categoria, pra molecada nova que tá assistindo, quem é o dono da bagaça.
Né?
Mas enfim. MotoGP, ótimas notícias. Honda tá uma zona na MotoGP e, ó, Eric, mais um ano andando atrás. Mark Marquez testou a moto, deu uma declaração que, se nada mudar, não vem nada pro ano que vem. A Yamaha tá focando no motor. Tanto o Morbidelli quanto o Quartararo andaram falando maravilhas do chassi. Então o foco vai ser motor. KTM tá indo bem pelo andar da carruagem, vai incomodar muito. A Ducati é a Ducati. Aí o Leandro fala que eu tô brabo. Tô. Eu fico irritadíssimo com injustiças. O que a Honda fez com o Paul Espargaró é uma vergonha. Até 2000 o piloto era obrigado a usar o número 1 na MotoGP. A partir de 2001 ficou opcional. Eu não lembro. Bom, na verdade, eu só acompanho o MotoGP desde que o Wayne Rainey começou a mandar. Mas eu não lembro do Kevin Schwantz usando o número 1 em 94. Não lembro mesmo. O carro do jamaicano não passa de 1 por hora porque tá sempre abaixo de zero.
Nossa.
Vocês citaram o Lorenzo. No automático, lembrei da época que o programa tinha o tão saudado troféu Lorenzo escroto.
Clássico. Enterrou, hein?
Kenny Roberts usou. em 2001, usou um, porque ele foi campeão e escolheu o número. Nick Hayden escolheu um também.
Kevin Schwantz, em 94, usa.
Usa, ok. Beleza, era só o que eu precisava saber.
Deixa eu verificar aqui, mas acho que foi isso mesmo.
Vamos para mais notícia, Eric?
Vamos lá.
Deixa eu girar a vinheta, porque eu vou trocar a vinheta por da Indy.
Fórmula Indy.
Sabe por quê?
Lá vai.
Porque tem um cidadão que já devia ter tomado vergonha na cara, tá parecendo o Cafajeste. Né, Pietro?
Puta bosta.
Tá parecendo o Cafajeste? Apanha, mas gosta. Que já devia ter tomado um rumo na vida e mandado a raça pro inferno. É, ele tá sonhando com a vaga na Indy, mas diz que agora o problema é grana. Precisa de grana.
Você jura?
Esse ano ele tá correndo, correu na Europa Le Mans Series, né? É, ele coloca como a prioridade a vaga na Indy. Legal, até que enfim. Prioridade conseguir a vaga na Indy. E, Eric, não seria difícil ele arrumar a vaga, porque a Dale Coyne só tem um carro confirmado. Para eles irem para um segundo carro, não precisa muita coisa. Ainda não está definido algumas coisas, mas não está descartada de novo a presença da Dale Coyne tendo o Rick Ware com o carro lá, o 51, que era do Sato. Mas vai precisar de uma graninha. E não tem patrocínio por enquanto. Então, seria a hora de correr atrás. Pra estampar, pra ficar na Indy. Para com essa ideia de Haas. O Dini Haas já disse na tua cara, praticamente, o Haas e o Gunther Steiner. Você nunca vai ser piloto titular lá. Que esse foco dele seja o divisor de águas. Ele também coloca como segunda opção, caso ele não consiga a Indy, tentar o Mundial de Endurance. Legal também. Mas que fique numa categoria e fique. Projeto de 2-3 anos, nem que seja na GTAM. Vai correr com algum pay driver, mas corre.
Ah. Cara, eu acho que. Acho que aquela coisa, o cara ficar focado. Ah, é Fórmula 1. Amigo, eu sempre falo isso. Sempre falo isso. Existe uma vida muito feliz fora da Fórmula 1. Eu acho que a pessoa. É pior que o Richard pra ser. Richard que saiu da Red Bull pra ser segundo piloto, pra não ser piloto 2 da Red Bull e voltou pra ser piloto 3. Moral, zero. Oral, total, zerado,
e ele,
total.
E ele conta que ele já tem algumas coisas pra. Pro WEC, inclusive. Eu acho legal isso. Se eu correr na Indy em tempo integral, eu vou virar a página e me concentrar totalmente na Indy, sim. Mas ainda tá difícil obter o financiamento total requerido. Calma, vai atrás então. Se já tem foco, vai atrás, não perde tempo. É, Pietro disse que ele conseguiu vaga pro WEC. Se ele for pro WEC, ele fala, ele pode ir pro WEC, conseguir, vai se manter como reserva da Haas e correr a temporada toda do WEC. Legal. Os assentos por enquanto é isso, né? Na Ganassi ainda tem um assento, a Dale Coyne e a Runcos. Mas a Runcos deve pegar alguém experiente. Pode ser que pegue o Pietro. É, o Pietro sabe, já andou 2 anos. Cadê? Pietro foca numa categoria, toma decisões, deixa de agradar os outros. Concordo plenamente. Podia já ter feito isso há muito tempo. Com aqueles 20 milhões que ele levantou na época, antes da confirmação do Magnussen, daria para fazer duas temporadas. Concordo. Investiria numa só e tacava o pé que com certeza pintariam patrocínios. Aí você falou do Richard. O Richard tem talento para correr em muitas categorias, mas ele quer mendigar a Fórmula 1. É, a maioria que passa na Fórmula 1 quer mendigar.
Ah, cara, já dizia a sogra da Jana, que é de gosto regalado da vida, né?
Exatamente. Já dizia as meninas. Quem muito abaixa mostra.
É.
Tapa aqui, descobre ali. Lembra?
Lembra? É dancinha do Vizi.
Dancinha do Vizi, isso. Por falar em dancinha do Vizi, Eric, vamos para as últimas notícias daquela outra categoria que a gente gosta bastante?
Fórmula 1.
Vou começar com aquele comentário do Carlos lá, Eric. Esse aqui, ó. Boataria em outra sigla. Crescem os boatos que o Binotto vai pedir as contas na Ferrari. Cara, a Ferrari é um caso sério. Eu tô do lado de um ferrarista. A Ferrari é um caso sério. Pelo menos...
A animação da criança, né?
Oi?
A animação da criança pra falar de Ferrari, né?
Pelo menos... Eric, tem dois nomes hoje já que se entrar são dois nomes, quer dizer, um é muito bom, o outro é gênio. O nome que se fala muito, Frederic Vasseur, que hoje tá na Alfa Romeo, na Sauber, né? Então, entendeu? O Rômulo fala, ele já foi embora e já foi tarde. Não, enquanto não anunciar oficialmente, a gente não pode dizer isso, o Rômulo. É, a gente não pode dar barrigada. A gente já deu muita barrigada aqui por gravar na segunda e o programa ir na terça, lá na rádio, lembra?
Sim.
Eric lembra muito disso também. Não dá, não tem mais clima, não tem mais condição nenhuma. E o Binotto perdeu o maior apoio que ele tinha, que era do John Elkann, que é o presidente da Ferrari. O presidente da Ferrari bancava o Binotto, vai ficar o Binotto. Esse ano parece que perdeu todo o apoio que tinha. Então, meu, recolhe os panos de bunda e tchau. Sai com dignidade, se é pra sair. Eu fico medigando. Não, sai, vai embora. Um dos nomes é o Frederic Vasseur. O outro, Eric, é de uma figura bem conhecida sua. Se ele for convencido a não se aposentar.
Número 5?
Hã? Não.
Se aposentar, não.
Tô falando gênio, pra comandar a Ferrari.
Ah, tá. Ah, eu fiquei. É o que eu tô pensando? Alguém que já teve na Ferrari, inclusive?
Sim. Tempinho? Não nesse cargo.
É. Depois criou outro carro? E depois ganhou uma temporada na cagada?
Exatamente. É. Fala o nome dele mesmo. Você mesmo, Eric.
Sério mesmo que vão desenterrar o Ross Brawn, velho.
Cara, se o Ross Brawn for pra Ferrari como chefe, as coisas andam. Sal que a Peta sempre disse, a Ferrari não vai pra frente quando é comandada por um italiano. Quando foi que a Ferrari ganhou tudo?
Na época do Todd.
Tendo um francês, tampinha narigudo, que era o Jean Todd, como chefe de equipe. Tendo Rory Byrne como projetista. Tendo Ross Brawn como estrategista. E tendo um alemão como piloto principal. É o Ross Brawn. Se o Ross Brawn quiser sair e virar diretor de harmonia na mocidade, eu vou bater palma. Cara, é muito. O Ross Brawn, cara. Não, o Rodrigo paga pau pro Ross Brawn pago. Se ele quiser ir pra McLaren. Vai, ô Zac, vai curtir as férias. Deixa o Ross Brawn. Eu bato palma. Cara, o que ele fez com a Honda é impressionante. A Honda que virou Brown. já estava pronto em 2008, o Voaria em 2009, com motor Honda, com motor SsangYong, sei lá, qualquer porcaria que botasse lá naquele carro, aquele carro ia andar. É um gênio de ler o regulamento daquele jeito. Binotto já foi embora e já foi tarde. Leandro Fausto todo do lado da treta, eu também, quero ver a porrada. O que esse cara errou não tá no gibi, errou inclusive com os motores. Não, e o pior é que ele já ficou queimado, Eric, não dá pra entender isso do Binotto. Ele ficou queimado por causa daquela história dos motores. Ele era do departamento de motores. Aquela presepada que a Ferrari fez com o motor, que depois foi fazer aquele acordo debaixo dos panos com a FIA pra não ser suspensa. Suspensa uhum. Barra multada, que a multa nunca ia ser paga por ela, como nunca é. Olha, Rômulo Barani era um gênio tanto na Benetton quanto na Ferrari. Óbvio, tanto que quando o Schumacher foi, primeira coisa que ele falou, não para 2000, para 96. 96 o Ross Brawn continuou na Benetton, o Brawn e o Brain. Mas para 97 ele virou e falou: eu quero os dois aqui. Foi quando a Benetton começou a decair. Na Brawn ele venceu ambos os títulos. No total ele venceu 9 títulos de pilotos e 8 de construtores. A única vez que ele ganhou de piloto e não ganhou de construtor, Eric, foi em 2009.
94? Ah, tá, em 2009.
Não, 2000.
É, não. A Ferrari foi campeã.
A Ferrari foi campeã. Verdade. Verdade. 94, é isso mesmo.
94.
Que a Williams ganha os construtores,
A Williams tinha os construtores.
É porque também dependeu do Verstappen e do Leto, pelo amor de Deus, né? O DJ lento. Com todo o respeito.
Nossa, bizarro.
Pra terminar a Fórmula 1, Eric. Você falou. Que número que você acabou de falar?
Número 5.
A notícia sobre ele.
Ah, tá.
Mas não o 5 antigo. O 5 mais recente.
Sim, o Sebastian.
Ele pode virar diretor dentro da Red Bull. Red Bull cogita algum cargo. Provavelmente alguém também esteja saindo, alguma coisa que criar. Quando criar uma vaga, quando abrir uma vaga, eles querem o Vettel em algum carro de direção, porque ele tem o nível e a personalidade para isso, segundo o resmungão mais conhecido da Fórmula 1.
O Helmut?
Helmut Marko.
É, cara, é o que eu falo. Se você é elogiado pelo Helmut Marko, amigo, é porque você não é qualquer um, né? Só pra constar.
Cara, eu vejo muita gente. Porque o Vettel só ganhou o título porque o carro era bom.
Ué.
Vamos começar uma lista de pilotos que tinham carro bom e não fizeram nada? Que é o que mais tem na Fórmula 1. E quando eu digo carro bom, eu não digo: ah, não, o piloto com carro ruim foi campeão. Não é isso. Mas tem muita gente que tinha carro bom e que fracassou. Um grande exemplo é o Frentzen, quando foi correr na Williams. Não fez nada. Mil anos de categoria, o Villeneuve sambou na cara dele.
O Frentzen na Williams foi a coisa mais aleatória que eu já vi na minha vida, velho. Aquilo foi a coisa mais aleatória que eu já vi na minha vida.
Cara, o Frentzen tinha tudo pra ser um brilhante piloto. Lembra-se, pessoal, do trio da Sauber no Mundial de Endurance? Era Hans-Harald Frentzen, Carl Wendlinger e Michael Schumacher. O Schumacher era o menos cotado para fazer sucesso. Enfim. Cara, eu não sei se o Vettel aceitaria. Talvez aceitasse. Mas só dele ser lembrado já pela Red Bull já dá a exata noção do que é o Vettel também fora da pista. Porque tem muita gente, Eric, que fora da pista eles querem esquecer. Inclusive um certo tricampeão, que andou falando um monte de bosta, que todo mundo na Fórmula 1 quer nem saber da existência mais dele. Tirando um piloto, por motivos óbvios. Enfim. Enfim. É a diferença de você ser um grande piloto para você ser um ídolo. Né, Verstappen?
Eu nem falo mais do Max, eu não tenho mais o que falar do Max. Nossa, o negócio tá. O negócio tá bravo. Vamos lá. O que mais que tem pra falar do.
Ah,
do...
agora já era. Ah, tá semana. Bom? Não, semana que vem vai ter aquecimento, a gente fala da agenda. Tem. Hora é hora da gente zarpar.
É, foi rápido porque hoje não teve quase nada, né? Hoje não teve quase nada porque foi só esse finalzinho de temporada da WTCR e da S3I.
Esse é um piloto extremamente conhecedor da categoria. O Brandon, nos comentários, ele é um gênio.
Uhum.
Mas é um fato que o Rômulo escreve aqui. Só andou em equipe pequena. Quando teve a chance numa equipe grande, não fez nada.
Bom. Enfim, né? Enfim, né, Rodrigo? Pessoas. O som está batendo, o fuso horário de Ricardo Buquerque não ajuda.
O fuso horário.
Eu precisamos puxar nossos carros, né? Porque. Né? É amanhã, é outro dia já. De novo o tempo começou, né? Vocês já sabem, continue acompanhando o programa nas nossas redes sociais. Vocês já estão aqui na nossa live. Se inscreve no canal, ativa a notificação, dá o like nesse vídeo, né? Aproveitar e acompanhar a nossa programação. Não só aqui no YouTube, mas também no Facebook, no Instagram, no Twitter, no TikTok, @PGMBandeirada. Também nas nossas plataformas de música, Apple Music, Spotify, Deezer, Google Podcast e Amazon Music. E principalmente, para o pessoal também que acompanha no es.de/programa Papo Veloz, que é o nosso RSS. Não sei quem usa RSS, mas não vem ao caso. E o meu caso é que hoje já deu. Eu preciso dormir, eu estou capotando. Estou no modo Boteco 26, né? O pessoal que conhece a história do Boteco 26, eu conto numa próxima oportunidade. E é isso. Chega por hoje. Sexta-feira tem aquecimento e vamos pra casa que acabou. Acabou o programa, vambora, tchau. Acabou, tchau, obrigado, boa noite.